95,7 FM, Rádio Coração, a Rádio do Coração.
Nós estamos com o programa Ponto de Vista, transmitido do Estúdio 2 da Cidade de Dourados para todo o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, para o Brasil e mundo, através da internet. Você que está nos acompanhando, nós estamos tratando sobre o tema da água. Quem pegou o nosso programa pelo meio, ou pelo menos no começo, que o meio ainda vai chegar, né? Você pode acompanhar amanhã na íntegra a partir das 20h30. Conosco, estamos conversando com a professora Mara Nilva, da Universidade Federal de Dourados, e com Franklin Silva Maia, que é mestre físico-químico e trabalha na área de pesquisa da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. E como eu anunciei, já chegou aqui no nosso estúdio o Fernando da Silva Souza, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Dourados. Eu gostaria de deixar só outras dicas. Nós falamos... E como você pode contribuir de forma, né, efetiva na sua casa também para essa problemática da água não se transformar em um grande problema daqui uns dias para você, daqui uns meses, anos para você. A questão das torneiras, olhar bem, não deixar aberta, regular a descarga do banheiro, tomar banhos curtos, não lavar calçadas, o carro, se for lavar, lave com balde, né? procure economizar a água, né? E... além disso, daquilo que nós falamos, a questão do lixo também, que é bastante importante. Então, são dicas simples que você pode encontrar em qualquer lugar hoje no meio de comunicação, sobretudo na internet, e que pode ajudar, você mesmo pode ajudar a combater esse desperdício de água e também a sua poluição. Fernando, bem-vindo ao nosso programa Ponto de Vista. Queremos conversar com você agora sobre uma realidade que aqui no Mato Grosso do Sul é muito séria, que é a questão indígena, mas hoje relacionada à água, não é relacionada à terra nem a outra coisa, né? É relacionada à água. Podemos chamar depois para a questão da terra, né? Aliás, que foi um problema. Nós estamos tentando marcar um programa para discutir, né, com proprietários de terra, com indígenas, FUNAI, e não conseguimos. Você acredita que o pessoal não quer se defrontar aqui? Já tentamos umas duas vezes e não conseguimos. Mas este é um outro tema que nós vamos tratar depois. Nos situe um pouquinho essa questão indígena em relação à água, não só aqui em Dourados, que é a maior reserva que nós temos no nosso estado, mas também em todo o estado do Mato Grosso do Sul. E aí depois você vai puxando um pouco aqui para a nossa realidade.
Ok. Primeiramente, bom dia a todos, né, os radiovintes aqui da Rádio Coração, de toda a nossa região. Bom dia aqui aos convidados, né? É uma satisfação poder estar aqui e falar sobre essa questão, né, indígena, que está no meu sangue, né, tenho paixão em fazer essa discussão, e as minhas raízes. Como foi falado, né, nós aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né, nós temos hoje, dentro do estado de Mato Grosso do Sul, a segunda maior população indígena do país, né, um total de 70 mil índios, que estão hoje em 75 aldeias, em 29 municípios do estado de Mato Grosso do Sul.
Olha, eu estou estudando isso, viu? Não, eu estou no mestrado e tem uns especialistas lá, e tem a professora Sônia Grubes, conhece?
Conheço.
Que trabalha há 30 anos aqui, né? É minha professora, ela.
Então nós temos um contingente populacional muito grande, né? Significativo. No entanto, a gente tem alguns problemas estruturais sérios, graves, né, que precisam ser resolvidos, né? E eu tenho dito nas palestras, reuniões, debates que eu tenho feito, é que a população indígena hoje, né, ela não está inserida dentro dos planos de governo, né, seja municipal, estadual ou federal, sendo uma população invisível, né? E eu estou tentando fazer essa discussão exatamente mostrar o contrário, né? Antes de ser índio, eu sou cidadão brasileiro, né? Eu pago imposto, tenho direitos, tenho deveres. E o que nós estamos reivindicando, né, aos órgãos públicos, aos poderes constituídos, né, seja nas três esferas de governo, nada mais é do que esse direito assegurado na Constituição Federal. Não é um favor, migalhas, né, que a gente quer direito à condição básica de vida essencial, né, às famílias, às pessoas. E uma delas é a questão da água, né? Isso tem sido um problema sério em todo o estado de Mato Grosso do Sul. As nossas aldeias hoje, elas estão assim, totalmente desprotegidas, né? Não há mais matas, não é mais, né? Os mananciais, as fontes estão totalmente desprotegidas, sem, né, as matas ciliares, e isso tem trazido, né, nos últimos 30 anos uma consequência séria, que é a falta de água potável. E visando minimizar, né, isso, né, antes a FUNASA, né, que é a instituição responsável, era, né, a instituição responsável pela saúde indígena, ela iniciou a partir de 1999, 2000, né, um plano, um projeto para implantação de poços artesianos com rede, né, de água até as casas das famílias. No entanto, o projeto ainda é muito tímido, né? As iniciativas foram poucas, né? Criou-se uma grande expectativa, né, nas famílias, né? Eu sou, moro dentro da aldeia, né? Então, esqueci de falar, né? Sou
aldeia indígena, aqui de próximo a Dourados?
Sou indígena, sou da etnia terena, moro aqui na aldeia de Aguapiru, nasci, cresci, estou lá até hoje, né? Então, assim, as ações implantadas nos últimos 10 anos foram muito tímidas, né? E aí, com a escassez, né, da água potável, acaba restando, né, para as famílias utilizar águas, né, de riachos, poços, minas, né, que estão lagos, né, todos contaminados. E aí a gente tem um outro problema sério, né, que é o problema dos agravos à saúde, né, principalmente crianças, né, em relação a diarreia, doenças gastrointestinais, que acaba, na verdade, onerando ainda mais o sistema.
Me diz uma coisa, vamos para a população que nos escuta agora, né, para as pessoas que nos escutam, qual é a diferença básica, né, em relação a aquilo, você colocou aí a questão que o pessoal não tem, tem que captar água em lagos já poluídos, etc. Qual é a diferença básica do tratamento dado, digamos assim, para a população que não é indígena e para a população indígena? Não vou dizer nem população branca, porque nós somos misturados aqui, né?
Sim. A diferença, né, é que na zona urbana, hoje, né, o sistema, para a implantação do sistema de abastecimento, né, ele é mais prático, né, porque as casas estão mais concentradas, né? Por exemplo, né, com 1.000 metros de rede, você acaba atendendo, não faço nem que ideia, mas sei lá, 200, 500 famílias, né? Ou mais, né? Na aldeia é diferente, né? As casas são dispersas, com 1.000 metros de rede, às vezes você acaba atendendo 5, 10 famílias, às vezes dependendo da localidade, e isso acaba onerando muito, né? E os recursos, né, que foram ou que são disponibilizados, né, para saneamento básico hoje, né, dentro da saúde indígena, ele gira em torno anual, né, de 3 milhões, 5 milhões, né? E você divide, então, esse valor em 75 aldeias, né, em 29 municípios, né? Então, acaba fragilizando, fragmentando, e cada aldeia, às vezes, acaba, vamos fazer 100 metros aqui, 500 metros ali, 1.000 metros ali e tal, que não acaba atendendo toda a demanda que a gente tem, né? E aí, então, acaba gerando essa escassez, né? Aqui em Dourados, isso é mais crítico, né? Por problemas estruturais, novamente, como eu disse anteriormente, né, não há mais rios, não há mais matas, né, as minas hoje desprotegidas, né, estão secando, estão se perdendo, inclusive a gente está articulando uma parceria com as universidades no sentido de fazer um projeto de extensão, né, chamar as universidades para se fazer presente dentro das aldeias, né, fomentando essa questão do próprio acadêmico, né, trabalhar junto às lideranças, junto às populações, né, da importância de preservação, de recuperação, enfim, tá? Mas aqui em Dourados o problema é crítico, né? Primeiro porque os projetos, né, que foram implantados nos últimos 10 anos, eles foram muito fragmentados, né? Por exemplo, no ano 2000 foi feito um projeto para fazer 3 mil metros de rede, 2002 mais 3 mil, 2004 mais 5 mil metros, e assim foi indo. Hoje a gente tem aqui só na aldeia de Dourados aproximadamente 200 quilômetros de rede de água enterrados ali no chão. No entanto, como foi fragmentado, né, não foi feito um projeto, planejamento para abastecimento 100% das aldeias, e isso trouxe problemas estruturais sérios, né? Hoje eu acredito que a própria instituição nem sabe dizer 100% onde que estão os canos enterrados, onde que estão os registros de manobra, enfim. Então o problema é gravíssimo.
Ok, nós estamos agora, são 8 horas e 14 minutos, nós também temos um outro convidado que vai participar conosco pelo telefone, que é o Lorivaldo Antônio de Pádua, presidente interino do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, se é estadual, do Mato Grosso do Sul, está aqui na minha lista, né? Então, queremos conversar um instante com ele. Lorivaldo, você me escuta?
Escuto, sim. Qual a sintonia da rádio?
É 95.7, Rádio Coração.
Tá ok. Eu estou ouvindo bem.
Ok. Nós estamos tratando... Você estava escutando antes, não?
Estava escutando, sim. É FM, né?
Isso.
FM.
Isso. Nós estamos...
Tá ok, estou ouvindo bem.
Nós estamos falando aqui com alguns convidados que, da universidade, também um representante aqui do Conselho Distrital de Saúde Indígena, sobre essa questão da água aqui no Mato Grosso do Sul, né? Falamos sobre a questão da caristia, falamos sobre a questão da poluição, que adentra aqui a nossa realidade pela questão do saneamento básico ou dos venenos. Você teria, assim, como presidente de um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de nos apresentar um panorama um pouco mais amplo de como está essa questão da água aqui no Mato Grosso do Sul?
Sim, eu quero primeiramente cumprimentar todos os ouvintes da rádio e dizer que é uma satisfação muito grande, na condição, assim, de presidente interino em exercício do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é presidido pelo nosso secretário de Meio Ambiente, secretário Carlito, e nas ausências e impedimento dele, eu tenho tido o privilégio de presidir algumas reuniões do Conselho. E dizer que a gestão de recursos hídricos no Mato Grosso do Sul está muito avançada em relação aos outros estados do Brasil. Nós temos uma lei, a Lei 2406, que está fazendo 10 anos de aprovação, que estabelece as regras da gestão de recursos hídricos no estado. Dentre os diversos instrumentos que a lei prevê, nós temos o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que foi aprovado há 5 anos, com um conjunto de programas que estão em ritmo muito acelerado em execução pelo governo do estado, principalmente para procurar garantir a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos do estado. Na região de Dourados, particularmente, nós apoiamos, nós enquanto governo do estado, e o Conselho de Recursos Hídricos aprovou recentemente a criação do Comitê de Bacia Hidrográfica da Bacia do Ivinhema, onde o Rio Dourados está inserido, Dourados está inserida, Itaporã, pega um pouco de Maracaju, Ponta Porã, Carapó, vai até Nova Andradina, são 25 municípios na bacia. E esse Parlamento das Águas, que é o comitê, vai justamente discutir a forma da gestão e do uso dos recursos hídricos, particularmente na bacia do Ivinhema. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer a todos os ouvintes dessa rádio, a população da região da Grande Dourados, que a gestão de recursos hídricos vai ser mais consolidada na região. Nós estamos soltando agora uma licitação já para elaborar o plano de bacia. O plano de bacia é um instrumento que vai definir a forma de uso dos recursos hídricos na região, com o objetivo de garantir água para empreendedores. Quem quer empreender e precisa da água como matéria-prima, precisa de ter uma garantia de que ele terá disponibilidade hídrica. E quem precisa da água para sobrevivência, para produção, a lei inclusive estabelece o uso prioritário, que é para consumo humano. Se tiver só um litro de água e essa água tiver que ser dividida, ela primeiramente é para garantir que os seres humanos têm acesso à água em quantidade e qualidade, e depois para os animais. Depois é que vem os usos dos processos produtivos.
Me diz uma coisa, Lorivaldo, em relação, nós estávamos falando aqui com o Fernando, que da questão do Conselho Indígena, e as comunidades indígenas, como estão dentro desta perspectiva do trabalho de vocês?
Pois é, no Comitê de Bacia, nós temos assegurado duas vagas para as comunidades indígenas, que são justamente quem pode garantir a percepção, ser o interlocutor da demanda, da necessidade dos povos indígenas. E aí eu vou falar com bastante propriedade que eu sou membro também do Conselho dos Direitos do Índio, do CEDIM, que é um conselho ligado à SETA, à Secretaria de Trabalho e Assistência Social, onde nós convidamos duas pessoas, e o presidente do Conselho do Índio, o Venício, ele nos indicou duas pessoas representantes das comunidades indígenas com assento no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Vinhema. Isso é para mostrar que existe uma representação dos povos indígenas dentro do comitê, e nós estamos muito preocupados, primeiro, em conservar nascentes, e muitas das nascentes dos cursos d'água do Rio Vinhema, do Rio Dourado, são justamente em aldeias indígenas. E aí nós vamos precisar de um trabalho em conjunto com a FUNAI, com a FUNASA, principalmente na questão do abastecimento de água, para que essas comunidades sejam atendidas nos direitos fundamentais do ser humano, que é condição de sobrevivência em alimentação e água em quantidade e qualidade.
Ok, o Fernando, que gostaria de participar também, fazendo uma pergunta para você.
Pois não, Fernando, é um prazer ouvi-lo.
É, o prazer é todo meu, satisfação em conhecê-lo, né? É, o senhor acabou dizendo há pouco que existem duas vagas, né, para representação indígena dentro do Comitê da Bacia Hidrográfica aqui da região.
Certo.
E os representantes, né, foram indicados pelo CEDIM, né, que é o Conselho...
O Conselho dos Direitos do Índio,
certo. Eu penso que de repente a gente poderia ter, eu fiquei sabendo agora inclusive, né, disso, para mim acho isso importante, né, a gente tá ocupando esses espaços, né, de participação social e expor, né, porque é nós que estamos dentro das aldeias, nós conhecemos a nossa realidade, e é importante fazer esse link aí, né, com os espaços constituídos, né. Eu vou até inclusive agora procurar saber quem são, né, os parentes, né, que compõem, né, esse comitê, né, e a gente está conversando com ele, fazendo uma aproximação, até porque hoje, né, a instituição responsável, ou a instituição que discute sistema de abastecimento, que discute saneamento básico dentro das aldeias, é a CESAI, né? Eu acho que de repente seria importante ter levado em consideração isso, né, porque é a instituição, é o órgão, é a representação que está discutindo saneamento básico, fornecimento de água dentro das comunidades indígenas, né. O CEDIM é um espaço importante, mas ele discute políticas mais gerais, né.
Certo.
Penso então que de repente poderia ser melhor otimizado, melhor...
Eu até queria...
Compondo, né, essa estrutura que está discutindo o assunto, né. Por exemplo, nós do Conselho Distrital temos pautado, as nossas reuniões são bimestrais, temos pautado em todas as reuniões a questão do saneamento básico, questão de disponibilidade de água potável às populações indígenas, né? Então, de repente, poderíamos ter negociado isso no sentido de contemplar as duas instâncias, até para enriquecer os encaminhamentos dentro do comitê. Seria mais uma proposta, né, uma sugestão.
Pois é, eu queria só fazer um registro que nós, na reunião do conselho, solicitamos à FUNAI, que tem representação dentro do CEDIM, que fizesse essas indicações para a composição do comitê. Mas, como não estava acontecendo, nós acabamos em consenso indicando duas pessoas. Mas eu quero aproveitar para formalizar um convite que no dia 20, agora do mês de abril, nós vamos ter em Dourados a reunião do comitê. É a primeira reunião do comitê do Ivinhema. Vai acontecer em Dourados. Eu quero aproveitar para convidar a comunidade indígena, o pessoal da CESAI, porque agora a pensão, a saúde indígena, não está mais na FUNASA. A gente antes tinha uma interlocução com a FUNASA, mas eu queria convidar o representante ou vários representantes do Conselho Distrital para irmos também a essa reunião, e dentro do processo de composição do comitê, talvez até a gente discuta uma ampliação ou uma substituição para que haja uma representação de quem está realmente envolvido com saneamento, com abastecimento de água dentro das comunidades indígenas, porque o que se quer justamente é isso, é oportunizar a discussão com os diversos segmentos de usuários de água, porque o comitê ele é tripartite, ele tem 33% de representantes do poder público, 33% de representantes de sociedade civil e 33% de representantes de usuários. Entre os usuários, existe o uso de consumo humano, o industrial e o processo produtivo. Então, eu acho muito importante a sua colocação.
Dorival, agora também um participante que está aqui no nosso estúdio, que é o Franklin, ele é pesquisador da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Ele gostaria de participar dialogando com você.
Pois não, estou à disposição.
Primeiramente, parabenizá-lo por estar participando junto com a gente, né? E eu gostaria, né, na verdade, de fazer uma pergunta, mas não para informação própria, mas sim para nossos ouvintes em termos de esclarecimento. Eu gostaria de saber, porque a gente muito fala que as políticas dos recursos hídricos e de uma forma geral as políticas adotadas pelo governo, né, é discutida com a sociedade, né, e através de comitês, através vamos dizer, desse planejamento, né, mas para um esclarecimento para a sociedade, quem participa vamos dizer assim, mais objetivamente dessas políticas, dessas discussões, se são as universidades, as empresas, e quem está participando justamente nesse projeto novo em relação à bacia do Ivinhema?
Bom, no Conselho Estadual nós temos representantes de universidades, da UEMS, da Universidade Federal, temos da Embrapa, estou falando do setor de ensino e pesquisa, e representando a Uniderp, eles foram eleitos pelos seus pares. Nós fizemos um processo de convocação de eleições setoriais dos segmentos, onde o segmento de sociedade de ensino e pesquisa tem vaga, tem duas vagas, e eles escolheram entre eles. Dos usuários, entraram vários representantes do setor produtivo, tem representantes da Famasul, tem da Fiemes, tem das empresas de água e saneamento, e tem o Ministério Público também. Aliás, eu quero parabenizar que nós estamos tendo o privilégio de termos no nosso Conselho Estadual de Recursos Hídricos, representando o Ministério Público, o Dr. Paulo Zene, muito conhecido na região de Dourados, por ter exercido a promotoria de Dourados, e ele hoje integra conosco o conselho e com certeza dará grandes contribuições e levará com certeza o sentimento da região, as necessidades da região, por conhecer muito bem a região. E no comitê da bacia do Ivinhema, nós temos um processo de discussão e participação das universidades aqui. Quem faz parte? A Universidade da Grande Dourados tem assento, é membro titular do Comitê do Ivinhema. Nós temos dois professores pesquisadores da UFGD que fazem parte do comitê. A Universidade de Nova Andradina também faz parte, integra esse processo de discussão, isso na comunidade acadêmica. Agora eu gostaria de convidá-lo, Fernando, para que dentro dessa reunião do dia 20, nós vamos estar montando as câmaras técnicas do comitê. E aí as universidades vão ter um papel fundamental na composição das câmaras técnicas, para ajudar com estudos, porque na verdade o planejamento da gestão de recursos hídricos, ele passa por duas premissas básicas. A primeira é um cadastro de usos e consumos. Nós precisamos saber quem usa água, em que quantidade e para quê. O outro é um aspecto quantitativo. É qual que é a qualidade das águas que nós temos na bacia do Ivinhema. E aí, em cima disto, nós vamos entrar num processo de apresentar uma proposta de enquadramento de curso d'água. O que que é esse enquadramento? Que tipo de qualidade de água que tem que ter em trechos dos rios da bacia. E aí implica necessariamente em você definir onde é que pode lançar efluente. seja industrial ou de resíduo de algum tipo de atividade. Em que grau que nós queremos que esse resíduo seja lançado? Com qual grau de depuração? Então, essa é uma análise que o enquadramento vai dar. E quem que pode ajudar nesse processo? Evidentemente que aí é a comunidade científica, são os pesquisadores, quem domina o conhecimento, mas sempre ouvindo o usuário final. Porque, na verdade, um curso d'água em boa qualidade, seja para captação, para abastecimento humano, ou mesmo para ele poder ter uma ampliação do seu leito ou da sua calha do rio, ela vai garantir biodiversidade, recursos pesqueiros e vai garantir também qualidade de água para abastecimento humano. Ok, Fernando?
Frank, né, na verdade.
Na realidade, esse era o Frank. O Fernando era o que estava falando anteriormente.
Não, o da universidade é o Frank ou o Fernando?
O Frank, o Fernando é o representante do Conselho de Indígena.
Tá certo, me desculpe então, Frank.
Sem problema. Nós queremos então agradecer a sua participação. Você gostaria de... refazer novamente aquele convite com local, né? Em Dourados, mas local e hora.
O dia 20... ele vai ser em Dourados. Nós não temos ainda o local a definido, a UFGD é que está definindo o local, mas a prefeitura, por intermédio do IMAN, ela tem assento também no comitê. Então, para facilitar o contato, a Secretaria de Meio Ambiente, a Valdeliz, ela vai ter na próxima semana o local do evento, da reunião, direitinho. E aí eu acho que vocês poderiam, os interessados todos, eu até vou falar com a Valdelise para ela poder informar a rádio.
Sim.
A hora que vai ser, onde vai ser. E se você me permita, eu gostaria que você fosse nosso interlocutor nesse processo de chamar o maior número possível de segmentos, que as reuniões são abertas. Nós queremos ampliar o processo de discussão.
Você pode mandar depois para a gente aqui na Rádio Coração. E a gente
eu vou
agendar
o telefone da rádio. Sim. E eu fico com esse compromisso de informar o local da reunião para ser divulgado, inclusive no ar, se você me permitir.
Claro, você pode ligar para 3427-5445, aí você pode deixar tudo aqui que a gente transmite tudo.
Tá ok.
Um grande abraço, obrigado pela sua participação.
Muito obrigado a você pela oportunidade. Eu quero agradecer a todos os ouvintes dessa rádio. Eu já tomei a informação, sei que ela tem uma amplitude muito grande, é muito bem ouvida, e dizer a todos os ouvintes que água é essencial para a vida. E cada um de nós tem que ter um pouco de compromisso e responsabilidade em ter ações que contribuam para isso. Simples, como por exemplo, ao escovar o dente, desligar a torneira enquanto está se escovando o dente, para evitar um pequeno desperdício que, além do mais caro, que nós pagamos pelado e consumimos. Um bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a você e muito obrigado pela oportunidade em nome de todo o Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Obrigado, um grande abraço. A Bianca Bonini da Silva manda um abraço a todos, oferece o programa para a avó Diva Bonini, o avô Hermínio, para a mãe Vanúzia, para o pai Paulo e o irmão Paulo Henrique e todos que ouvem a rádio. Um grande abraço a você e também, Bianca. Nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos continuando falando aqui com os nossos convidados.
95,7 FM, Rádio Coração, amor maior amor.